Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias das nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos à semana que inicia hoje, dia 14, com o nosso primeiro trabalho. No trabalho de hoje, eu trouxe um texto para os senhores. Um texto que foi publicado na revista de História pela historiadora e professora de História Medieval da Universidade do Arizona, a Ute Hillman. E ela nos conta sobre um diário que foi feito durante a pandemia do século XVII, que um homem chamado Samuel Pepys, ele era inglês, ele contou minuciosamente, diariamente no diário dele, o que estava acontecendo. E isso se tornou um dos mais ricos e importantes registros do que havia acontecido na ocasião. E é esse o trabalho que vamos fazer a partir de agora. A Ruth escreve no texto dela o que segue. Durante uma pandemia, um administrador naval britânico do século XVII, chamado Samuel Pepys, fez um registro. Ele manteve um diário meticuloso de 1660 a 1669, período que incluiu um surto grave de peste bubônica em Londres. As epidemias sempre assombraram os seres humanos, mas raramente temos um vislumbre tão detalhado da vida de uma pessoa durante uma crise de tanto tempo atrás. Não existiam reuniões por meio de aplicativos como o Zoom, nem testes feitos por entrega ou ventiladores respiratórios na Londres do século XVII. Mas o diário de Pepys revela que existiam algumas semelhanças impressionantes na maneira como as pessoas reagiam à pandemia. Este é um dado que vários historiadores que ultimamente trabalham a questão do levantamento sistêmico, fenomenológico, historiográfico, de como tudo aconteceu em outras ocasiões. Vários desses historiadores contam isso que a Hillman, a Ute Hillman acaba de nos dizer, que há muitos índices de parentesco entre as pandemias e as epidemias que ocorreram em séculos recentes e nós, neste momento. No entanto, as diferenças são tão grandes que, quando nós encontramos esses parentescos, é usual que muitos fiquem surpresos. Vamos um pouco mais adiante para vermos de perto de que se trata esta questão. Primeiro, a questão do medo. Durante diversos momentos na pandemia, vocês viram isso, vários dos senhores que são médicos, que são psicólogos, filósofos clínicos, que trabalham com pessoas, pedagogos e outros, vocês viram de perto isso, não é? Essa manifestação do medo, às vezes um medo que se parecia inespecífico, uma ansiedade que por vezes era realmente muito grave, muito insidiosa, acompanharam esses elementos, não foi? Pois vamos ver como estes elementos também participaram lá do século XVII da pandemia. E ela nos conta: para Samuel Pepys e os habitantes de Londres, não havia como saber que um surto da peste que ocorreu nos arredores da paróquia de St. Giles, uma área pobre fora dos muros da cidade, no final de 1664, se tornaria uma pandemia. A primeira vez que a praga entrou na percepção de Pepys já foi o suficiente para justificar registros em seus diários. Em 30 de abril de 1665, ele escreveu: "Há um grande medo da doença aqui na cidade. Foi dito que duas ou três casas já estão lacradas. Deus preserve todos nós." Esse é um dado que, para nós, em 2021, parece chocante. Lacrar uma casa com todos lá dentro era o que se fazia. E daí para outros elementos realmente ainda muito, muito duros, tanto para aquela época quanto para agora. Então ela prossegue na narrativa dela. Pepys continuou a viver sua vida normalmente até o início de junho, quando pela primeira vez viu casas lacradas, o termo que seus contemporâneos usavam para quarentena, com seus próprios olhos. Abre aspas, marcadas com uma cruz vermelha na porta e com a frase: "Senhor, tenha piedade de nós", escrito lá. Depois disso, Pepys tornou-se cada vez mais perturbado pelo surto. Ele logo observou cadáveres sendo levados para enterros nas ruas e vários de seus conhecidos morreram, incluindo seu próprio médico. Em meados de agosto, ele escreveu suas vontades dizendo: Que eu esteja em um estado de espírito muito melhor, eu espero, se Deus decidir me levar neste período doentio." Mais tarde, naquele mês, escreveu sobre ruas desertas. Os pedestres que ele encontrou estavam andando como pessoas que se despediam do mundo. Isso nas próprias palavras do Pepys. Bem, a questão é que a pandemia que eles estavam vivendo teria um profundo e muito insidioso agravamento, muito, muito mesmo, e que para eles, pelo que eles conheciam, pelo como eles podiam enfrentar e agir com isso, era realmente algo muito, muito grave. Vejam o que acontece logo depois. Em meados de setembro, escreve a historiadora, todas as tentativas de controlar a praga estavam falhando. Quarentenas não estavam sendo cumpridas e pessoas se reuniam em lugares como centro comercial. O distanciamento social, em suma, não estava acontecendo. O homem ficou igualmente alarmado com as pessoas que compareceram aos funerais, apesar das ordens oficiais. Embora as vítimas da peste bubônica devessem ser enterradas à noite, esse sistema também não foi respeitado. E Samuel Pepys afirmou que os enterros estavam ocorrendo em plena luz do dia. Existem poucas opções de tratamento eficazes conhecidas para a Covid-19. Pesquisas médicas e científicas precisam de tempo, mas as pessoas afetadas pelo vírus estão dispostas a tentar qualquer coisa. Tratamentos fraudulentos, feitos com chás, complexos vitamínicos, até conhaque e urina de vaca foram testados. Embora Pepys tenha vivido durante a Revolução Científica, ninguém no século XVII sabia que a bactéria Yersinia pestis, transportada por pulgas, havia causado a praga. Em vez disso, os cientistas da época teorizaram que a doença estava se espalhando através da teoria do miasma, ou do ar ruim, criado pela decomposição da matéria orgânica e identificável pelo seu mau cheiro. Algumas das medidas mais populares para combater a praga envolviam a purificação do ar e hábitos como fumar tabaco ou segurar ervas e temperos na frente do nariz. O tabaco foi o primeiro remédio que Pepys procurou durante o surto de peste. No início de junho, descreveu: "Ver as casas lacradas me colocou em uma má concepção de mim e do meu cheiro, de modo que fui forçado a comprar um pouco de tabaco para cheirar e para mascar. Mais tarde, em junho, uma nobre padroeira deu a ele uma garrafa de água de peste, remédio feito com várias ervas, mas ele não tinha certeza se era eficaz. Tendo participado de uma discussão em um café intitulada A Praga que Cresce na Cidade e Remédios contra Ela, ele só pôde concluir que cada um dizia uma coisa. Durante o surto que teve, Pips também estava muito preocupado com seu estado de espírito. Ele constantemente mencionava que estava tentando se manter de bom humor. Esta não foi apenas uma tentativa de evitar que a situação o afetasse, como poderíamos dizer hoje, mas também uma informação dada pela teoria médica da época, que alertava que um desequilíbrio dos chamados humores do corpo, sangue, bile preta, bile amarela, fleuma, levavam à doença. Isso sem falar da melancolia, que era algo muito disseminado, muito o próprio Pips, em várias passagens dos diários dele, segundo a historiadora, ele colocava que ele sentia muitos pensamentos que surgiam e fortes, com tristezas, com melancolias, medos, que ele procurava afastar, se ocupando com outras coisas, lendo, registrando o que estava acontecendo nos diários dele. Observem, como eu disse lá no início para vocês, que muitas coisas fazem lembrar o que estamos vivendo nesse momento, ainda que o mundo fosse completamente outro, completamente outro. Ele conta também no diário dele algo que chega muito perto do que nós vivemos hoje, das teorias conspiratórias, das teorizações, a maior parte sem fundamento algum, mas que muitos acabam se apavorando com isso, acreditando, levando a sério, dependendo de como isso é apresentado, não é algo típico do nosso tempo. Já nas outras pandemias, isso também aconteceu. Vejam essa passagem. Não é surpresa, prossegue a Utne Hillman, a historiadora, que muitos tenham encontrado um desafio durante o período de distanciamento social em decorrência da pandemia do coronavírus hoje. Pode exigir uma avaliação de risco constante. Quão perto é perto demais de uma outra pessoa? Como podemos evitar a infecção e manter nossos entes queridos em segurança, nos mantendo sãos? O que devemos fazer quando alguém em nossa casa começa a tossir? Durante a praga, esse tipo de paranoia também era abundante. Pips descobriu que quando ele saiu de Londres e foi para outras cidades, o povo local ficou visivelmente nervoso com sua visita. Eles têm medo de nós irmos até eles, escreveu Samuel Pepys em meados de julho, de modo que estou preocupado agora com isso. Bem, esse senhor Samuel, que escreveu esse diário, isso no século XVII, ele, no final do trabalho dele, ele já estava com ideias persecutórias muito arraigadas, e ele fez coisas tremendas naquela época. Ele tinha um servo que começou a ter dor de cabeça. E aí esse senhor, o Samuel Pepys, ele ficou apavorado. Ele achou que a casa dele, por exemplo, poderia ser lacrada a qualquer momento, que é o que se fazia, né, caso houvesse contaminação pela praga. Então ele chamou os outros funcionários que ele tinha e pediu para que retirassem aquele homem da casa dele tão depressa quanto pudesse. Só que ele não tinha praga nenhuma, o rapaz voltou depois. E ele teve vários episódios como esses, assim, que ele descreve no diário dele, mostrando que ele já estava, o pensamento dele, o discernimento dele, a maneira de entendimento das coisas que no início dos diários pareciam tão razoáveis, os modos, parecia um historiador escrevendo. Já quando a pandemia avança, ele começa a misturar coisas, ter pensamentos esquisitos, isso para o próprio padrão que ele adotava de coerência, e começa a se perder naqueles escritos. Final do texto da Newman diz assim: como as pessoas em todo o mundo esperam ansiosamente para que o número de mortos pelo coronavírus entre em queda como um sinal do fim da pandemia, Pips também mantinha a esperança e o ímpeto de ver sua amante após o primeiro declínio nas mortes em meados de setembro. Uma semana depois da visita, ele observou uma queda substancial nas mortes causadas pela peste, mais de 1.800. Ela diz que subitamente, como tomara que hoje também aconteça o que houve naquela época, que rapidamente as infecções, no caso a praga, né, começou a decrescer e desapareceu. E ela espera, essa historiadora, que agora seja da mesma forma. Mas não ignora que estamos trabalhando muito com as vacinações e outras coisas no sentido da prevenção. E o segundo e texto final que fecha isso, retirado da revista de história. Há muitos textos bonitos ali, viu? De vários autores, pesquisadores. Separei vários aqui, mas por questão de tempo veremos apenas dois. Eu recomendo um muito bonito, que é 40 Dias de Solidão, do Alexandre Carvalho, muito, muito atual para os nossos dias e que faz muitas pontes com o que estamos vivendo. Mas vamos ver um pouco sobre o elemento pós-pandemia. Já que vimos um diário, vejamos um pouco esse elemento. E esse texto é escrito por Gabriel Waldman. O Gabriel Waldman sobreviveu a duas guerras mundiais. Esteve em campos nazistas e passou muitas coisas na vida dele, graves, coisas sociais, fatos sociais. E é ele quem escreve a pedra sobre a pós-pandemia. Vamos ver o que ele tem a nos dizer sobre estes elementos. Ele diz assim: hoje, em plena pandemia do coronavírus, com mortos na faixa de dezenas de milhares, desemprego nas alturas, jamais experimentadas, a economia regredindo a dois dígitos, existe uma semelhança apreciável em relação à Hungria de 1945. Ninguém garante que o Brasil reagirá da mesma forma, mas na minha rua havia um cabeleireiro e uma academia bem-sucedidos que acabaram fechando. Enquanto estou aqui, precisando exercitar meu corpo, cortar o cabelo. Assim como certamente acontece em outras empresas e lugares, haverá procura reprimida, aguardando a abertura. E de novo, o desafio cuja pedra aguarda os novos Sísifos, com todas as oportunidades que a catástrofe nos oferece, será que não vão surgir agora de novo os heróis do século XXI? Permitam-me sonhar. Agora, no terceiro mês da quarentena, entre as duas opções. E aí ele disse que uma delas é fazer uma grande bobagem com a mulher que está com ele, ir embora, deixá-la. Ou sonhar, ele diz, com os bons tempos repaginados. Ele diz que para ele considera que sonhar com os bons tempos de novo repaginados é algo que ele acha muito importante nos nossos dias. De onde vem isso? Vou mostrar para vocês. Ele diz que, primeiro ele conta que ele nasceu na Hungria, tinha 7 anos, isso quando a Segunda Guerra Mundial terminou, em 1945. Como em tempos de guerra, prossegue o Gabriel Waldman, como em tempos de guerra não existem crianças, apenas adultos prematuros, eu me lembro do desespero que reinava na época. Cidades arrasadas, morte, fome, lacuna emocional e financeira deixada pelos entes queridos que se foram. Não havia futuro pela frente. Mesmo que a guerra terminasse, quando o último tiro foi dado e saímos do abrigo antiaéreo, ninguém sabia o que fazer. Surgiu então um fenômeno curioso. A experiência pós-traumática reversa. Já que tinha que recomeçar do zero, havia pouco risco. Tudo que fizéssemos quase sempre dava resultado positivo. Empilhar cadáveres, limpar as ruas dos escombros, abrir uma quitanda, risco praticamente zero. Velhas senhoras tricotando, crianças limpavam tijolos, outros, como minha mãe e meu tio, abriam pequenas lojas. Eu mesmo montei um estante no corredor do prédio onde morávamos para vender os livros sobre direito do meu pai, que era advogado e morreu na guerra. O existencialismo, movimento filosófico muito popular naquela época, contribuiu também para a febre do trabalho. Albert Camus, um dos papas do movimento, escreveu o livro O Mito de Sísifo, reinterpretando a lenda grega para o século XX. Sísifo fora condenado pelos deuses a rolar uma gigantesca pedra para o cume de uma montanha e, chegando lá, a pedra rolava para baixo. E ele tinha que refazer o trajeto outra vez e mais outra até o fim dos tempos. Camus se concentra no instante em que Sísifo, no sopé da montanha, encosta seu ombro na pedra e, pela enésima vez, ensaia sua inútil tarefa. De onde ele tira forças? Aceitando com dignidade a condição humana absurda imposta sobre nós, mas também enfrentando o destino com perseverança, como os nossos avós. Os mortos foram esquecidos momentaneamente, pois, se todos lamentavam, não há lamento de verdade. E mesmo sem o plano Marshall na Hungria, o país ressurgiu feito um milagre. Os senhores sabem quantas pessoas contam histórias como estas? De onde vêm essas forças? De onde vem essa retomada? De onde vem esse renascer? Por que ele ocorre? Ele tem a ver com aquilo que levou à destruição? Ele tem a ver com aquilo que levou à derrocada? Todos os historiadores que se ocuparam da questão das pandemias, das epidemias, das pragas, se deparam com fenômenos como este que o Gabriel Waldman coloca, que depois de passar dessa tempestade, parece que há um ímpeto interno, um impulso muito grande para refazer, para retomar, de onde parece muito improvável que qualquer coisa surja, pois dali parece surgir. Talvez uma página da alma humana, talvez um modo de ser no mundo, talvez tenha a ver ainda com outras coisas que ignoramos. Mas parece uma característica muito pronunciada de tempos difíceis. Na semana passada, eu havia dito aos senhores que faríamos um workshop, um evento de preparação à semana de estudos, que acontecerá no próximo mês, do dia 21 a 25 de julho. E, de fato, está mantido, nós faremos, sim, apenas não será neste próximo final de semana, mas no outro, por várias questões, e todas elas ligadas ao agravamento da da pandemia. Neste momento eu estou em Florianópolis e os jornais aqui dizem que a situação aqui é gravíssima em todo o estado de Santa Catarina e provavelmente se aprofundará muito mais. A opinião dos estudiosos aqui neste estado vizinho. Amanhã eu retorno para o Rio Grande do Sul e, por conta das tantas urgências que me aguardam, eu não terei como fazer neste final de semana o evento de preparação. Mas para o próximo, o outro final de semana, sim, nós colocaremos no ar. Falta apenas revisar os conteúdos e então eu enviarei para todos vocês os dados dessa preparação. Agradeço a presença de vocês. Alguns, agora às 19 horas, terão aula do curso O Mundo como Construção. Já nos veremos daqui a pouco. Um grande abraço e até amanhã, 18 horas, horário de Brasília.